Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o contista, romancista, cronista e também jornalista Rony Walter Jatobá, mineiro de Campanário, com passagem na adolescência por Campo Formoso, na Bahia. Rony Walter Jatobá rumou para o estado de São Paulo na década de 1970, e lá se radicou. Estreou como contista em 1976 com o livro Sabor de Química. Na década de 1980, escreveu crítica literária para o jornal Folha de São Paulo. Presidiu a União Brasileira de Escritores, depois da Seção São Paulo, e publicou, entre outros, os livros Contos Antológicos, em 2009, Cheiro de Chocolate e Outras Histórias, em 2012. Em 2016, seu livro No Chão da Fábrica reúne sua premiada novela Tizil e crônicas da vida operária. Vamos conversar com o escritor que vai nos falar a respeito de sua trajetória. Rony Walter Jatobá, você se formou com dificuldade tarde, digamos, no ensino médio e superior, mas não demorou a estrear como escritor, não é verdade? Gostaria que recuperasse, que você recuperasse um pouco desses seus primórdios.
Margarida, embora meus pais fossem analfabetos, eles me deram uma formação numa escola chamada Ginásio Augusto Galvão, em Campo Formoso, no interior da Bahia. Era um colégio presbiteriano e que dava muito valor à leitura. Eu tive a sorte de fazer o ginásio nessa escola e pegar o gosto pela leitura. Então, com dificuldades, eu vim, após a maioridade, para São Paulo para tentar a vida fabril. Eu já vim com gosto pela literatura e sempre continuei lendo. Então, todas as vezes que eu pensava na vida, de escolher uma carreira, eu queria algo voltado para as letras. Por isso, eu escolhi jornalismo, depois de trabalhar alguns anos na fábrica e trabalhar na Editora Abril também. Então, isso foi muito importante. E eu sempre imaginava que o dia que eu fosse escrever sobre alguém, eu escreveria sobre as pessoas que eu conheci e tive vivência durante esse período que eu vivi na fábrica em São Bernardo do Campo e morando ao redor de outra fábrica, grande fábrica, chamada Nitroquímica. Então, toda vez que eu pensava em escrever, eu me lembrava do final de Graciliano Ramos em Vidas Secas, que ele fala que a família de Fabiano deixaria o sertão e iriam para a cidade grande. Então, eu queria retomar esse caminho do Graciliano Ramos, escrever sobre o migrante que veio para São Paulo na década a partir de 1940, principalmente após a guerra, em 1945. Então, eu queria escrever sobre essas pessoas que vieram buscar o Eldorado aqui na capital paulistana.
Muito bem. E como foi estrear na qualidade de autor publicado com o livro Sabor de Química? Foi fácil chegar a uma editora? Enfim, conte um pouco.
Eu acho que eu tive sorte na época, porque no Brasil dos anos 70, principalmente meados dos anos 70, existiam algumas revistas literárias abertas para o público jovem e para os estreantes. Então, nós tínhamos a Escrita aqui em São Paulo, tínhamos a Ficção no Rio de Janeiro, e por sorte eu ganhei o prêmio de melhor conto do mês nas duas revistas de 1976. Aí isso me deu coragem, até incentivado também por uma professora minha no curso de jornalismo de língua portuguesa, que me incentivou a escrever mais e tal. Então, além desses dois contos, que eu tinha ganhado o prêmio das revistas literárias, eu escrevi mais coisa e dei um corpo de um livro de contos. E eu, novamente, escrevi esse livro na revista Escrita, e consegui ganhar um prêmio importante na época. Tanto que o prêmio foi dividido com o Moacir Spria, que já era um escritor renomado. Então eu tive essa facilidade porque o tempo, naquele momento, foi fácil. Hoje eu vejo jovens autores com certa dificuldade de publicar os seus primeiros trabalhos, porque não tem revistas que publiquem e o faça ser reconhecido.
Muito bem, esse primeiro prêmio foi o Jabuti,
não? Não, esse prêmio era um prêmio da revista Escrita, que chamava tema e escrita de literatura.
Ah, sim.
Então, o júri era formado por pessoas assim, tanto da universidade como do jornalismo. Eu me lembro que o Loyola, né, o Inácio Loyola Brandão era jurado, o Flávio Moreira da Costa, então já autores renomados do Brasil que escolheram esses contos, né? Então foi muito importante esse prêmio.
Foi um impulso, na verdade.
Ah, sim, foi um impulso. Aí me deu vontade de continuar a carreira. E logo em seguida, no ano seguinte, com alguns contos que eu vinha publicando num jornal Versos, que era um jornal de esquerda, contra a ditadura, eu reuni um bocado de trabalhos e mandei para o concurso Casa das Américas em Cuba e ganhei o terceiro lugar. Então, eu acho que aí foi um momento muito importante na vida de ter um período até de sorte, né? Porque publicar no Brasil é muito difícil, além das tiragens serem muito pequenas, né? E cada vez diminuindo mais, publicar o primeiro livro é sempre uma dificuldade.
Sempre uma dificuldade, sem dúvida. Há quem defina Rony Walter Jatobá como um ex-operário que escreve sobre operários. Considera válida essa definição?
Eu até gosto dela, porque no Brasil nunca se escreveu sobre as classes desfavorecidas. É muito raro. Eu imagino que nos anos 50, principalmente nos anos 50, mais de 500 mil migrantes chegavam em São Paulo. E você não tem ninguém que contou essas milhares de sagas de trabalhadores que vieram para o Brasil. Como eu tive a oportunidade de conhecer muita gente que fez essa trajetória para São Miguel Paulista, que é um bairro operário aqui em São Paulo, e eu vivi lá e trabalhei como operário também no ABC, eu resgato essas histórias até com um pouco até de facilidade, porque eu vivi entre eles. E aí faço questão de contar essa saga, porque ela é tão rara na literatura brasileira que eu acho que eu tenho até a responsabilidade de falar um pouco, né, dessas classes que não têm entrada na literatura, porque a literatura brasileira, de certa forma, ela é toda muito produzida pela classe média alta, ou principalmente pela classe média alta, né, de onde vêm os escritores.
O baiano do interior que procura uma vida melhor em São Paulo e volta, às vezes, derrotado para a cidade de origem, foi um fenômeno recorrente durante a década de 60, 70, dos 1900, não é verdade?
É sim, ainda muita gente que retorna com fracasso, né? Tem pessoas que largam e vêm aqui para São Paulo e elas não criam raízes, e aquelas que demoram um pouco mais chegam lá e perderam as suas raízes. Esse é um tema recorrente do meu livro Tizil, que é o nordestino que vem para São Paulo, fica aqui 25 anos, e quando ele volta, ele está perdido. Quer dizer, é uma tragédia para ele, porque ele não tem mais. Ele não criou raiz em São Paulo, porque sonhava voltar para sua terra natal, e ao mesmo tempo, na sua terra natal, depois de 25 anos, não existia aquele mundo que era seu. Entendeu? Então essa é a tragédia de um ponto chamado Tizil, de uma novela, não sei, de certa forma, e de um conto que está em Crônicas da Vida Operária, que chama Mão Esquerda. Em geral, são empregados que vieram para cá e, de certa forma, foram ceifados pela indústria, perderam mão, perderam dedos, e perdem com isso porque não conseguem mais restabelecer sua vida.
Agora, um outro escritor que estruturou a sua ficção em torno desse tema do migrante nordestino em São Paulo, inclusive também voltando para sua Junco, na Bahia, foi Antônio Torres, não?
Meu amigo Torres escreve muito bem.
Em que medida sua obra converge com a dele ou se separa?
Eu acho que separa, porque eu acho que... Não, de certa forma, eu acho que elas se complementam, né? É da mesma forma que João Antônio também criou seu mundo aqui, embora fosse um mundo de malandros e tal, mas tem muito a ver com o trabalhador da periferia de São Paulo. E eu acho que são poucos escritores. Por exemplo, Torres é uma figura que não escreveu toda a sua literatura sobre isso, né?
Sim.
Mas Essa Terra é um livro que eu li, e é daqueles livros que você lê e diz assim, pô, eu gostaria de fazer algo parecido, né? E fiz amizade com Torres até por isso, inclusive através da própria revista Escrita, que essa revista Escrita em São Paulo foi um momento muito legal na vida de escritores iniciantes, porque se reuniu muitos autores lá durante os sábados, em conversas, com bate-papos e tal. Então, Torres foi uma figura muito importante no meu trabalho.
Estamos conversando com o contista, romancista Rony Walter Jatobá. Voltamos já.